Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Mente Aberta, sua hora de terapia semanal às terças-feiras, 1 da tarde, né? Cadê a Marta?
Hoje eu vou ter terapia dupla.
Vai ter. Quando eu fui fazer a dancinha, né? Eu faço a dancinha pra apresentar a Marta, não era a Marta. Aí Juliano já fez assim, ó. Não era a
Marta. O que aconteceu com Marta, Djalma? Primeiro,
Marta antes de mais tá nada. De novo
no nariz. Tá baqueada.
Baqueada com aquela sinusite. Faz essa friaca aqui.
Esse tempo é terrível.
E cai, né? Então, esse assim, a gente tá terrível. Nesse tempo de ioiô, que nem faz frio, nem faz calor. É. Né? E até rimou, isso serve de um jingle. Algum político, se quiser,
registra, Djalma, registra.
Mas é, esse tempo ioiô aqui nosso, que prejudica muito, né? Os hospitais estão cheios de pessoas, principalmente crianças com problemas respiratórios,
né? Assim cada vez mais, né?
Porque é seco demais, frio demais e calor demais, e tudo na seca, né? Mas esse é o nosso mundo.
Acontece.
É, tudo bem?
Tudo bem, assim? Tudo bem, Djalma, e você? Tá. Tudo certo?
Tudo bem. Então vou apresentar aqui Juliano Belezia. Não é bonito, né?
Belezia. Não tem acento, mas
não
fala.
Não tem acento, mas fala Belezia, né? Eu falei Belezia hoje quando eu chamei, né? Juliano é psicólogo, né? É um amigo meu, psicólogo, e ele faz um trabalho muito interessante, assim, entre outras coisas que ele faz. Ele é da comportamental cognitiva, que nós falamos aqui tantas vezes.
Sim,
né?
O que eu me enrolo inteiro para falar isso.
Exatamente. A gente fala muito da comportamental cognitiva aqui, como uma terapia que é bem utilizada na questão que os médicos normalmente mandam muito. É, e também ele tem outras técnicas e práticas que ele faz junção também, tem um olhar junguiano, que eu acho maravilhoso. E ao mesmo tempo, Juliano faz uma coisa que eu não faço, que é atender adolescentes.
Atende adolescentes.
É público adolescente. Ele gosta disso e eu acho isso uma arte.
Me identifico, né? Nós homens somos naturalmente adolescentes.
Sim.
Até os 82 anos.
Exato, claro. Eu tô no auge da minha adolescência.
É isso aí, também, né? Então eu chamei ele aqui pra gente falar e hoje também.
E hoje estamos de comemoração, Djalma.
Comemoração do Dia do Psicólogo, né? Cadê os aplausos do psicólogo? É uma coisa bacana, assim, sabe? Quando eu vejo, assim, bastante gente me mandando, né? Parabéns pelo dia.
Isso é bom.
E eu acho que é um reconhecimento dessa profissão, que é uma profissão que não é tão antiga no Brasil, né? Acho que é dos anos 60, né?
É isso. É.
60 e pouco que entrou. E que ela foi regularizada no Brasil, você vê, nos anos 60, né? E é uma profissão que tem crescido demais, né? Então a gente tem visto, assim, que a psicologia, ela antes era quase uma ciência, vamos botar assim, que ficava subalterna à medicina, né? E hoje, e a psiquiatria, né? E hoje não, né? Hoje eu acho que a psicologia, ela tem muito a ensinar, né? A gente aprende muito com a medicina, mas também ensinamos muito para a medicina também, que não é só corpo, né? Que nós trabalhamos no software.
E, na verdade, também não tem mais aquela divisão, aquela cisão entre corpo e mente.
Exato.
Hoje tudo é único, né, na gente.
E esse olhar que nós temos, né, de não ser só mente, nem ser só corpo, mas sim uma coisa única, que eu acho que é o grande avanço da psicologia, né?
E a psicologia sendo olhada também pelo viés inicialmente material da coisa. Reações fisiológicas, neurofisiológicas, uma complexidade de processos. Isso que eu acho que traz assim uma racionalidade e uma maior segurança até para nós.
Exato, que antes nós tínhamos uma psicologia que era totalmente mental e tudo de interpretação, né? Que ainda se tem um pouco, né?
E não, disso aí. Não dá para descartar,
não,
né? Porque é válido, mas exige uma responsabilidade muito grande também.
Muito grande, exato. E quando nós colocamos com os novos avanços científicos da neurociência, né? E desse conhecimento maior sobre os neurotransmissores e como ele faz, nós temos que englobar isso na psicologia. E é mais fácil nós psicólogos englobarmos digamos, essas questões físicas, do que a medicina englobar a questão psicológica. Né? É. Então, porque nós já temos o conhecimento psicológico e a medicina talvez salvo a psiquiatria, né, que tem um pouco disso, mas é, ela, é, eles não têm muito acesso a esse tipo de olhar psicológico que é dado, né, os autores
e tal. E eu percebo já na minha prática clínica também que, que os fatores essenciais que são alimentação, exposição ao sol, exposição à natureza, a estressores naturais, assim, dentro de um parâmetro adequado, é o que nos faz, para o meu público, principalmente que eu atendo bastante adolescente, faz diferença. Né? E que de 2010 para cá, com essa questão digital, onde a vida se digitalizou muito, eu percebo que houve uma mudança muito drástica e que ainda a gente não está conseguindo mensurar de acordo com essas mudanças. Então, assim, com a digitalização, com a imersão de jogos cada vez maior, tanto por fone de ouvido, ficar monitores imersivos totalmente, algumas pessoas usam até óculos totalmente imersivos. Então, assim, você cria um mundo à parte na cabeça do adolescente, que é uma fase crucial, onde ele, na adolescência, é uma fase que eclode muitos transtornos psiquiátricos.
Exato.
E você colocar uma pessoa que nessa imersão naquele mundo ali, que não é o fatual, o real, eu acho que é muito preocupante. Então a gente não sabe com segurança ainda no que isso vai dar.
Exato. Deixa eu só pegar um pouquinho. Eu sei que algumas pessoas querem fazer perguntas, né? Já tem algumas coisas
eu no Rio, tenho perguntas, né? Também.
E aí eu quero que fale assim, como é que fazem para perguntarem pra gente? Eu vou entrar aqui no Instagram também, porque aí qualquer coisa eu tô também sabendo aqui no Instagram. E como é que fazem, Marcinho, para falarem com a gente?
Então, Djalma, é bem simples. Aqui no estúdio a gente tem duas linhas telefônicas pelas quais os ouvintes podem entrar em contato com a gente e fazer suas perguntas. São elas o prefixo 41, a primeira linha 3015-1800 e 3337-1010. Repetindo, 3015-1800 e 3337-1010. Além disso, temos o nosso site, que você pode acompanhar a programação ao vivo pelo site, assim como ver programas passados, que estão lá em forma de podcast, que é o radioculturadecuritiba.art.br. Lembrando que o arte é com T mudo, portanto sem o E no final. Então, radioculturadecuritiba.art.br. Além disso, estamos no Facebook, só procurar por radiocultura.arte. No YouTube, só procurar por, no youtube.com/radioculturacuritiba, tudo junto. No Instagram, só procurar por radiocultura.arte. E também no X, o antigo Twitter, estamos como Rádio Cultura Arte, tudo junto. E também estamos no TikTok por radiocultura.arte.
Então veja só.
Na dúvida, só entrar no Google, procurar por Rádio Cultura de Curitiba ou radiocultura.arte, já aparece todas as redes também.
Tem tudo aí. Você sabe uma coisa, Juliano, quando fala muito de adolescência, né? Nós temos uma teoria de adolescente, né? Que é feito, né? Que é estudado e tal. Mas a gente vê que existe uma mudança muito grande. Eu estava falando esses dias, até a Priscila, que acompanha nosso programa, ela estava comentando comigo hoje de manhã, ela falou, sugestão, eu vi uma vez você falando que normalmente o adolescente, ele não vai para o consultório, os pais que mandam por sentir necessidade e tal. E ele falou, e comigo é diferente. Ela falou assim, eu tenho uma geração que meu filho chegou para mim e falou, quero ir para o psicólogo, ele tinha, sei lá, 14 anos, 13 anos. E ela falou assim, será que essa geração já não tem outra visão da psicologia e tudo mais? Aí eu fiquei pensando nisso, falei, acho que é as duas coisas, né?
Eu posso só engatar mais uma pergunta minha? O seu público é específico adolescente ou você atende...
Não, atendo de adultos, geral, né? Crianças, mas
a maioria é adolescente. Tá. E eu queria saber qual que é justamente a não dificuldade, mas o que difere de atender adolescente para pessoas adultas, normais e tudo mais. E se tem, puxando o gancho do Djalma, se tem casos de tipo adolescentes que vão nesse tipo sentido, entre aspas, obrigado pelos pais, a terapia e tudo mais.
Também. Eu percebo assim que nem o Djalma falou agora, incrivelmente tanto alguns adolescentes procuram por eles, assim como homens também, eu estou percebendo que estão procurando a psicoterapia, que antes não era tão comum assim. Mas o processo com o adolescente é diferente no sentido da vinculação. Se o adolescente não for com a tua cara, o processo vai se tornar mais difícil. O que eu, assim, modéstia à parte, eu acho que eu acredito que eu tenho uma facilidade, porque eu peguei uma geração digital.
Sim.
Mas brinquei muito de carrinho de rolemã, de coisa. De gatomia. E isso facilitou eu dar valor para esse tipo de coisa.
Sim.
E o mundo digital que eu me construí foi o quê? Na base do Mario World, Donkey Kong, Street Fighter.
Das telas, né?
Das telas e pixeladas.
Exatamente.
O que é agradável, assim. Eu gosto de videogame, eu jogo videogame até hoje. Só que, lógico, eu sou um adulto dosado e tal. Sim. Os adolescentes, não. Às vezes tem uns que jogam imersivamente.
É prioridade, então, né? A tela é prioridade.
Então, como eu falo essa língua de uma forma genuína, porque eu gosto, eu acho que isso se torna mais fácil a vinculação.
Ah, sim.
Então, é nesse sentido. E daí, assim, a gente trabalha essas questões ligadas a isso. Mas, que nem o Djalma falou, esses dias até fiquei impressionado, porque a mãe falou: nossa, Juliano, meu filho quer fazer terapia porque ele quer se autoconhecer. Eu falei: nossa, que legal, quantos anos ele tem? Ah, ele tem 12. Eu falei: nossa.
Legal, né?
Sim. Que bom, né? Sim, já nessa idade, legal. Já procurando e tal. E a questão do adolescente é realmente, é ir com a tua cara. Mas mesmo assim, como é uma fase que... fisiologicamente... está em processo de explosão. Eu falo pro meu público adolescente: você é uma Ferrari. Daí ele se acha, tá, né? Nossa, Ferrari, velocidade, papapá, chique, luxo. Porém, você é uma Ferrari sem freio.
Sim.
Que se não for canalizada, na época do adolescente, é a chance de eclodir os piores e os melhores comportamentos.
Sim.
No adolescente, você é capaz de mudar o mundo, você é capaz de fazer serviços maravilhosos, voluntários, se o teu ambiente cooperar, assim como também você é capaz de ir para as drogas, ir para um mundo meio que, né, submundo. Então, assim, o que difere isso? É o ambiente, a criação, os estímulos que o adolescente é colocado desde então. E também o apoio dos pais.
Ah, sim.
Que nem os pais. Ai, Juliano, eu falei que eu ia vir aqui para alguns pais. Ai, eu sei, falo uma cartilha, na prática é tão bom. Eu enxergo tanto isso, mas o meu filho lá em casa, Deus me livre. Sabe?
Sim.
Não tem nenhuma cartilha.
Sim.
Nada. Eu falo que a cartilha nossa tem que ser um eu te amo, genuíno, e assim, saber que o adolescente realmente é sem freio. Eu até falei para um público meu que eu não vou lá para advogar em favor dos adolescentes.
Sim.
Mas tem alguns comportamentos que difícil, mas infelizmente é esperado. Eu ia falar uma palavra.
Mas pode falar.
Aqui não tem problema. Somos a rádio mais livre de todos.
Aqui não tem problema.
Então, beleza, me sinto mais engraçado. Então, assim, porque qual que é a área do freio do adolescente? E nossa, né, como homens também, como adultos, é o córtex pré-frontal, que é a área da frente do cérebro.
Sim.
Planejamento, execução, racionalidade.
Uhum. Contenção, muitas vezes.
Contenção,
né?
E a última área a desenvolver até os 24 anos.
É.
Então, assim, e o adolescente tem aquela... não desenvolveu isso e ainda tem a diluição um pouco da responsabilidade quando está em grupo. Mais ainda do que adulto. Adulto tem também. Mas o adolescente, como é aquela noção de pertencimento, daí tem mais ainda, potencializado. E mais um sem freio, meu Deus, é uma bomba, tanto pro bem quanto pro mal.
Sim.
Não pro mal, né? Mas para comportamentos que eu digo que não são produtivos.
Depende do destino que você vai dar para essa bomba, né?
Exatamente. E é isso, mas é um público encantador, sinceramente, que eu que eu tenho uma baita de uma identificação assim.
É, existe uma ideia assim, né, muito, muito grande, que assim, que você faz, é, que fala que os adolescentes hoje são meio Nutelinha, né? São essencialmente, é, totalmente protegidos, né? São adolescentes sem experiência nenhuma de vida, tem uma experiência virtual gigantesca. Exato. E conhece o mundo pelo virtual.
Ou são bem podados também, né? Ou,
às vezes é pelo medo, né? É. Principalmente, né? Meninos e meninas, né? A gente vê isso mais nos meninos, né? Eu vejo os meninos bem mais infantilizados do que as meninas, por exemplo.
É uma postergação ainda maior da adolescência.
Da adolescência, sim, né? Que mostra, assim, que existe a falta da preparação desse adolescente, que é uma fase, né? A adolescência, para algumas pessoas, dura a vida inteira. É. Mas, assim, é uma fase, mas é uma fase de preparação para o mundo. Né? E ainda a gente vê muito da criação do nosso tempo, né? Isso não é culpa de ninguém, mas é o nosso tempo assim, do excesso de proteção e de repente de exigir desse adolescente uma responsabilidade, um conhecimento, uma experiência que ele nunca teve.
É,
né? Que ele sempre foi protegido de alguma maneira. Né? Isso tem acontecido mais assim ou não? Ou é só uma ideia que se coloca de geração, assim, achando sempre que a geração que vai vir é meio mais fraca, né?
Não, que nem tem um psicólogo, que é o Peterson, que ele fala: nós nos tornamos algozes daquilo que a gente super protege.
Exato.
Então não adianta super proteger. Eu acredito assim, que uma coisa é você mudar um comportamento aos 5 anos, aos 6 anos, aos 8 anos, e depois aos 13, 15, 18. Cada fase vai ter uma dificuldade inerente àquela fase. É mais fácil, de certa forma, mudar um comportamento. O que eu digo mudar um comportamento não é adestrar, mas é de se tornar, dentro da essência da pessoa, do adolescente, mais produtivo possível. Qual que era a pergunta mesmo?
Vai embora. Mas é isso mesmo, eu estava falando do excesso de proteção.
Ah, é, do excesso de proteção. O que eu percebo é assim, expor desde criança a estressores. Nossa, mas então quer dizer que eu tenho que estressar meu filho? Não. O que é um estressor? Tá numa padaria ou num restaurante, a própria criança fazer o pedido da comida. Por exemplo, lá no deixa que eu peço, filhinho, para você, vai lá, o pai pede ou a mãe pede. Ah, ele quer uma pizza, ele quer um refrigerante. Não. Ele se ele quer comer alguma coisa, ele vai lá, ó, filho, a garçonete tá ali, pede para ela, tal, assim. Ai, pai, eu tenho medo e tal, não sei o que lá. Tá. Testa com o pai, como que você faria? Ah, eu faria assim, 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 tal. Quer que o pai chame, mas assim, o pai chama, mas você fala. Então, assim, expor a esse tipo de situação.
Mas por que existe esse bloqueio?
Bloqueio.
Esse bloqueio, tipo, da pessoa chegar e se prontificar, ir lá, pedir, fazer o pedido, no caso?
Assim, são inúmeros fatores, mas do que eu percebo é que muitas fazem pela criança, fazem pelo adolescente.
Sim.
Assim, ó, o adolescente tem que ir ao médico. Tem que sair de casa. Cara, pega um ônibus.
Sim, mas daí vão lá, levam o adolescente.
Vai lá, leva.
Você sabe uma coisa? Olha só, existe, acho que isso é uma questão dos pais também, né? Uhum. Às vezes essa questão do cuidado, e aonde que o filho entra nessa vida, né? E por que ele está ali, né?
Exatamente.
Às vezes a questão do cuidado com uma criança é tamanha que as pessoas gostam de ter aquela criança infantilizada e ser necessário para ela o tempo todo. E ver a criança como algo absolutamente frágil, mesmo com várias idades. Então, existe essa queixa, né? Eu que atendo os pais, né, de algumas crianças, existe essa queixa, assim, de repente, por exemplo, deixar o filho escolher a comida, aí ele só quer comer o sorvete, né? E não consegui dizer não. Eu vi uma questão no restaurante ontem, que foi bem interessante. Um menino lá, que a mãe, estava a mãe e a avó, e o menino não queria comer a comida, ele queria a sobremesa, que era, sei lá, qualquer coisa. E ele queria. E elas não deixaram. E ele fez um escândalo no restaurante. E ele começou a correr em volta, e a mãe e a avó correndo atrás, e falando, e ela tentando explicar muito racionalmente do porquê e tudo mais, e a criança correndo. Então tem uma frase que eu gostava muito, que é o Freud, eu não sou freudiano, mas tem essa frase do Freud, que falava: sua majestade a criança, né?
Exato.
A criança, quando se torna o centro da família, em que todos os desejos dela têm que ser realizados para que ela não se frustre.
É, exatamente.
Né? E tem pais que têm esse pensamento, né? De não frustrar jamais a criança, não traumatizar jamais.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.